E hoje nós continuamos aí a nossa série Anticorpos, mas hoje nós temos um tema especial, nós precisamos falar desse momento, essa data especial, que é a data mais importante do nosso calendário cristão, que é a Páscoa. E hoje eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês sobre a Páscoa. Eu quero ler um texto que está lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 1 em diante. Fala assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. 4. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que ele lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Amém. Quero orar com você, você que está em casa, você que está nos ouvindo talvez em algum outro momento, quero orar. Se você tiver essa liberdade também, você pode fechar os teus olhos e orar junto comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos vivendo, que por mais que não consigamos talvez entender toda essa totalidade, Deus, nós sabemos que o Senhor está, o Senhor é, e o Senhor, Pai, fará nesse tempo, Pai, coisas, Pai, extraordinárias. Mesmo em meio ao mal, Pai, mesmo em meio à doença, à enfermidade, em meio a tudo isso, nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor. E Deus, nesse tempo, nesses dias onde nós conseguimos comemorar a Páscoa, nós sabemos que essa ressurreição que nós comemoramos, a ressurreição do Teu Filho Jesus, ela precisa ser uma realidade em todo o mundo. E por isso nós pedimos que o Teu Espírito esteja aqui conosco, falando com cada pessoa nesse momento. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, hoje quero falar a respeito de razões para celebrar. Razões para celebrar a Páscoa. Em meio a esses dias, nós temos visto muita calamidade, muitas dificuldades. Eu tenho visto ao meu redor situações do ponto de vista econômico, situações difíceis. O mundo inteiro está sofrendo, o Brasil tem sofrido, pessoas estão morrendo, e nós estamos no meio de uma quarentena. Por isso que nós estamos fazendo um culto aqui online, gravado. Estou morrendo de saudade de todos vocês, todas as pessoas do Oeste, os jovens. Mas em meio a tudo isso, nós temos razões para celebrar, e celebrar essa Páscoa. Nós sabemos que nós comemoramos a Páscoa no dia da manhã, domingo, e cara, a Páscoa é a data mais importante do calendário cristão. A Páscoa é muito mais que chocolate, que ovinho, que coelho, não tem nada a ver com isso. A Páscoa fala a respeito da ressurreição de Jesus. E nessa história que nós lemos agora há pouco, Mateus capítulo 28, conta que as duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria, sua amiga, elas estavam indo, no domingo pela manhã, estavam indo visitar o túmulo de Jesus. E no momento que elas chegam lá, elas conseguem ver ali um contexto ali um pouco estranho, um pouco diferente, complexo. E quando elas chegam naquele lugar ali, elas veem primeiro dois guardas que estão desmaiados. Elas conseguem ver aquela caverna que está com a pedra rolada, não está com a pedra tampando, mas aquele buraco daquela caverna está aberto. E no meio daquilo ali, no meio dessa situação estranha, elas enxergam ali um anjo. E tem um anjo que começa a conversar com elas, falar com elas. E eu consigo aprender algumas coisas através desse texto, e eu quero compartilhar com vocês algumas razões para nós celebrarmos, razões para celebrar a Páscoa. E eu acredito que a primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto, comemorar a Páscoa, é celebrar a esperança em lugar ao medo. Celebrar a esperança em lugar ao medo. Aquele anjo, ele pega e fala para elas, no meio dessa situação, ele fala: não tenham medo, não tenham medo. A primeira reação aqui, que a ressurreição de Jesus, ela sugere, no meio dessa situação aqui, é a confusão e o medo. O que está acontecendo? Está diferente esse negócio, está estranho esse negócio. Mas vem um anjo da parte do Senhor e fala ali: calma, não tenho medo. E no meio, eu acredito que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje, onde é muito fácil ter medo, é muito fácil enxergar as coisas ao nosso redor, enxergar os números. Quando você liga a TV, enxerga o número das pessoas morrendo, pessoas infectadas, e o medo, ele se sobressai talvez a tudo aquilo que nós estamos vendo. Mas quando eu olho para a Páscoa, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para esse texto, eu consigo entender aquilo que está acontecendo. Porque o que está acontecendo aqui é a autoridade de Deus sendo manifesta. E a razão para comemorar que eu e você nós temos, razão para comemorarmos a Páscoa, a primeira delas, eu enxergo aqui que é a esperança que dá, que se sobressai, a esperança que ela consegue ficar maior, celebrar a esperança no lugar do medo. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, fala assim: o filho também se tornou carne e sangue, a parte B do versículo 14, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha só o que o autor de Hebreus está sugerindo para nós em relação ao poder da ressurreição de Jesus. O autor de Hebreus está falando aqui que a única forma que haveria para libertar as pessoas que estavam durante toda a vida sofrendo em relação ao medo da morte era com a morte de Jesus. Porque Jesus, ele consegue atravessar a morte. Porque Jesus, ele consegue vencer a morte. Porque Jesus, ele faz com que eu e você, não que eu e você nós não vamos enfrentar a morte, só que Jesus, ele consegue inaugurar no meio da morte, aonde era o significado do fim, de acabou, de não há mais esperança, de tudo que poderia ser possível havia sido feito até aqui, acabou, teve a morte. Jesus, ele consegue inaugurar a vida, a ressurreição. Ele consegue vencer a morte, ele consegue vencer esse medo da morte. E o que Jesus vem inaugurar para nós não é que eu e você nós não vamos passar pela morte, só que a morte, ela acaba de ser ressignificada. E nós conseguimos agora olhar para a morte não como o fim, mas nós conseguimos olhar para a morte e perceber que ela é apenas uma porta, é uma passagem. Porque continua. Porque a esperança continua. Porque nós morremos e nós vamos estar com Jesus. Porque nós morremos, mas a nossa vida é uma vida eterna que vai continuar com Ele. Há razões para comemorar, há razões para que a esperança dê lugar, tome lugar do medo, há razões. E aqui eu lembro de uma outra passagem que está lá em Marcos capítulo 4, onde Jesus e seus discípulos, eles estão no meio de uma tempestade em um barco. E nesse barco, no meio dessa tempestade, os discípulos, eles começam a se desesperar e eles começam a procurar Jesus. E a Bíblia fala, capítulo 4 de Marcos, que Jesus, ele estava dormindo. E as pessoas começam a ficar desesperadas, porque a água está entrando no barco, a tempestade é grande, as ondas são grandes, e tudo aquilo está acontecendo, e de repente elas começam a se perguntar: cadê Jesus? Cadê Jesus no meio disso daqui, de tudo isso que está acontecendo, desse caos, dessa confusão, desse mundo que parece um caos, que parece trevas? E no meio de tudo isso, onde está Jesus? A Bíblia fala que Jesus estava no fundo do barco, dormindo. E eles vão até Jesus, e eles acordam Jesus, E eu fico imaginando essas pessoas desesperadas acordando Jesus. Jesus, veja só, não importa que possamos morrer, Jesus. Jesus, veja só o que está acontecendo, Jesus. Nós vamos afundar, Jesus. Olha a água entrando, Jesus. E Jesus, ele levanta, ele vai até a parte de fora ali e ele estende as mãos e ele proclama, e ele fala para o vento, e ele fala para o mar, e ele proclama ali a paz, e ele fala, cala-te, vento, e Jesus muda toda aquela situação. Jesus acalma a tempestade. No versículo 40 de Marcos 4, Jesus, ele olha para os seus discípulos e pergunta para eles, por que vocês estão com medo? Por que que vocês estão com medo? E quando eu olho isso, quando eu olho Jesus, quando eu vejo Jesus, a presença de Jesus nas nossas vidas, uma presença de alguém que ele inaugura, ele traz a esperança no lugar do medo. Não tenho medo. Por que vocês estão com medo? O que que está acontecendo? Vocês não têm fé? É o que Jesus pergunta aos seus discípulos. Mas comecem a enxergar que eu vim inaugurar a esperança no lugar do medo. Eu vejo uma segunda coisa que nós temos razão para comemorar na Páscoa, nessa Páscoa. E a segunda coisa é, nós podemos celebrar a quebra do ritmo do mundo. A quebra do ritmo natural do mundo. Como as coisas foram programadas para acontecer, como as coisas estavam acontecendo. Nós estamos vendo isso nesses dias. Onde o mundo ele está parado em razão de uma coisa maior que está unindo as pessoas, porque há uma pandemia, mas nós conseguimos ver na Páscoa, quando Jesus ele ressuscita, nós conseguimos ver que Jesus ele traz uma quebra à forma que as coisas estavam programadas. Jesus ele consegue quebrar o ritmo do mundo. Em João 11, 25 fala assim, Jesus ele se autoproclama, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Ou seja, nós estamos falando e nós estamos comemorando através da Páscoa a vida, por isso que a morte ela não consegue vencer a vida em Jesus, porque por mais que ela tente, eu vou matar, eu vou acabar com a vida. Jesus ressuscita, porque Jesus é a própria vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E em meio a esse mundo enfermo, em meio a esse mundo que nós vivemos, há razão para comemorar a fonte de vida. Essa semana aconteceu que eu acabei mandando uma mensagem para um amigo meu, e ele e sua esposa, eles ganharam um bebê, e é o Pedro e a Sharon, e eu mandei um parabéns pro Pedro, falei, puxa Pedro, tem que parar de fazer filhos bonitos no mundo aí, cara, uns filhos lindos aí, e nasceu o Vicente. Eu mandei uma mensagem pro Pedro essa semana, e ele respondeu para mim, todo alegre, eufórico, ele falou, cara, eu fiz uma primeira carta pro meu filho. Estava lá na maternidade, olhando tudo aquilo, essa confusão que nós estamos vendo no mundo, eu escrevi uma carta para ele. Eu peguei um trecho, assim, um trecho finalzinho ali, que eu achei, cara, muito legal. E o Pedro, ele escreve assim ao Vicente. Filho, vou aproveitar para dar o primeiro conselho como pai. Depois da pandemia, o mundo ainda continuará doente. Cresça para se tornar parte da cura. Cara, e é sensacional isso que o Pedro está dando para o seu filho, o primeiro conselho realmente de pai. Cara, mas isso é uma verdade muito grande, que nós conseguimos viver, porque eu e você, nós somos parte dessa cura para esse mundo. Nós fazemos parte disso, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele consegue, em meio a um mundo enfermo, ele consegue se apresentar como a cura. Ele consegue quebrar o ritmo desse mundo enfermo. Ele consegue dizer esse mundo que fala e busca e clama pela morte. Sabe de uma coisa? Eu venci a morte e eu sou vida. E eu sou a ressurreição e a vida. E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. É por isso que eu e você, nós temos um motivo, sim, para celebrarmos a Páscoa, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele vive. Ele vive. Por isso que eu e você, você é parte dessa cura para esse mundo enfermo. Porque eu e você, nós fazemos parte dessa quebra, desse ritmo que havia no mundo. Porque nós temos o nosso Deus. Cara, e Páscoa é ressurreição. Muitos falam que Páscoa é a renovação. E muitos falam que a Páscoa também é um momento de reflexão. De pensar, de ponderar as coisas, de fazer avaliações. Eu concordo com isso, eu gosto disso. É um momento que nós comemoramos o nosso Jesus, Ele como ressurreto. Jesus ressuscitou. E é um momento de nós fazermos essa reflexão. Mas eu vou além, no versículo 7, Mateus 28, aquele anjo, ele fala para as Marias, ele fala assim: agora, vão depressa e conte aos discípulos. Conte aos discípulos que há um fato novo. Conte aos discípulos que Jesus ressurgiu. Jesus está ressurreto. Conte aos discípulos que há novas direções daqui para frente. Eu acredito que a Páscoa também é um momento de nós celebrarmos a reinvenção. Aquele anjo estava falando para Maria, para as Marias, estava falando assim: vai e conta para eles que agora há algumas diretrizes novas. Eu chego a essa conclusão que Páscoa também é um momento de entendermos essa reinvenção. É uma reinvenção muito pessoal. Tem um psiquiatra austríaco que foi sobrevivente do Holocausto, chamado Viktor Frankl. E ele falou uma coisa assim, muito interessante. Ele, como sobrevivente ao Holocausto, alguém que passou por aquilo que nós conhecemos como Holocausto, e ele fala assim: tudo pode ser tirado de nós, exceto a liberdade de escolha. Ou melhor, exceto a liberdade de escolher a atitude que teremos diante das circunstâncias. Tudo pode ser retirado de nós, exceto a liberdade de escolher a atitude que nós teremos diante das circunstâncias. Ou seja, no meio de uma situação que ele estava vivendo, no meio do Holocausto, sofrendo, onde as pessoas elas estavam desesperadas, porque elas estavam vendo a morte, elas estavam vendo o fim, elas estavam vendo que havia só medo, não havia esperança. Mas esse cara trouxe um pensamento muito sábio. Mas assim, não pode retirar de você a atitude, de você a liberdade de você escolher a atitude que você pode ter diante das circunstâncias. E sabe que no meio desse tempo que nós estamos vivendo, e no meio da Páscoa, da data que nós comemoramos, que o nosso Deus, Ele vive, eu acredito que é hora, sim, de renovar a fé. Então, cara, se está na hora de renovar a sua fé, renove. Se está na hora de você repensar atitudes, repense. Se está na hora de você repensar amizades, repense. Se está na hora de você repensar relacionamentos, comece a rever. Se está na hora de você dar um basta em algumas áreas, dê. Mas faça uma coisa, aproveite a Páscoa e comemore também, celebre a reinvenção. E aqui sim, é uma reinvenção pessoal. E eu falo que o que a ressurreição de Jesus pode refletir na sua vida hoje? Nós começamos essa série falando a respeito de anticorpos. Eu acredito muito que a esperança que consegue vencer o medo é um anticorpo que nós precisamos ter hoje nos nossos dias e usar hoje nas nossas vidas. Eu acredito que nós conseguimos quebrar o ritmo do mundo, e quando nós conseguimos entender que o nosso Deus, Ele consegue quebrar o ritmo do mundo no momento que Ele ressurge em meio aos mortos, do meio dos mortos, nós conseguimos ver que, cara, esse Deus, Ele tem anticorpos para esse mundo. E eu consigo ver que nós conseguimos, cara, buscar uma reinvenção. É um momento, é Páscoa. É um momento de renovação, é um momento de reflexão. Então aproveite esse momento como sendo um momento para você se reinventar como pessoa, como pai, como esposo, como profissional. Mas comece a refletir aí. Quais são as coisas que estão na hora de mexer? Quais são as coisas que estão na hora aí de dar uma chacoalhada? Comemore a Páscoa. Comemore, dê vazão à esperança. Comemore a Páscoa. Celebre a vitória de Jesus nesse mundo. Comemore a Páscoa. Tenha uma reinvenção pessoal. Eu quero utilizar as palavras aqui do Russell Moore. Eu achei muito legal isso que ele falou. Agora, essa semana, ele falou uma coisa assim, ó. Nessa Páscoa, as nossas igrejas estão vazias. E isso é assustador. Mas aquele túmulo também está. Não tenha medo. Isso é encorajador. Então, em meio a esse tempo, igrejas vazias, comemorar a Páscoa, a data mais importante nós temos aí no nosso calendário cristão. Cara, eu tenho eu e você e nós temos o nosso Deus. Mesmo online, mesmo à distância, eu convido você para nós estarmos juntos aqui, orando, declarando, pedindo a Deus tempo novo e que haja essa Páscoa viva na tua vida, na tua vida. Porque você tem esse Deus, você tem o Espírito dele, você tem anticorpos para passar por aquilo que for preciso e vencer. No nome de Jesus.